Sinal Verde, caminho livre para a mobilidade.
Sinal Verde, quem está aqui é o Bruno Lourenço, jornalista da Rádio Senado, e fazendo jus aqui ao nome do quadro, ele está com uma blusa aqui de frio, verde-limão, mas é um verde-limão assim, uma cor quase ofuscante, quase uma lei do farol baixo aqui no Sinal Verde. Bruno, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Gisele. Bom dia, ouvintes.
Bruno, vamos falar agora de motocicleta, porque muita gente acha que a moto é a vilã do trânsito em muitos casos. Mas o fato é que o motociclista também faz parte do trânsito e precisa ser tratado com proteção, com respeito no trânsito. E tem algumas iniciativas nesse sentido, não é isso?
Pois é, a moto é apontada aí por muitos como um dos vilões. Acho até a gente andando nas ruas, a gente pode, talvez, acho que na observação diária, a gente percebe que pelo menos metade dos acidentes que a gente vê no dia a dia tem uma moto envolvida ali. Né? Tenha sido ela a causadora do acidente ou tendo sido o motociclista vítima, mas a gente sempre vê ali uma moto de caída no chão. Por quê? Bem, primeiro, proliferaram, né, as motos, principalmente nas grandes cidades, aliás, bem que não, nas pequenas cidades também, né? A gente vai no interior,
muita moto,
porque é um veículo mais barato, de tanto a gasolina cara do jeito que está, então as pessoas vão migrando para outros modos de transporte aí, um pouco mais econômicos. E então, com o aumento do número desses veículos, a gente acaba vendo mais acidentes envolvendo, e eles, como tem aquela gradação do trânsito, né? Os mais fracos, que seriam os pedestres, depois os ciclistas e logo ali viriam os motociclistas, né? Então, é a parte das mais vulneráveis do trânsito e a gente deve protegê-la. Mas também os próprios motociclistas devem se proteger. Como? Bem, a camisa verde-limão Palmeiras aqui que eu estou usando, ela é um indicativo para as pessoas, além do farol aceso, que as motos já têm que andar com o farol baixo ligado, né? Usar roupas que tenham um conteúdo reflexivo, principalmente à noite, né? Ou que tenham cores berrantes, assim, para que o motorista do carro, do caminhão, do ônibus, visualize com mais facilidade, né? As jaquetas pretas são bonitas? São. Mas o ideal é você botar uma corzinha, aquela tela reflexiva no meio da jaqueta. E temos também a questão de capacetes. O Detran de São Paulo iniciou uma campanha bastante interessante para esclarecer o uso correto do capacete, também a legislação. Ele começa dizendo que são 4 os modelos regulamentados pelo CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito. É o capacete integral, que é aquele totalmente fechado, um misto, que a queixeira ela é removível, o modular, que a frente é móvel, e o aberto, que não tem a proteção para o queixo. E o Detran lembra que os capacetes conhecidos popularmente como coquinhos, aquele a gente vê das gangues de motos nos filmes de Hollywood, né, que é só uma tampa ali em cima, cobrindo só o cocuruto mesmo, que esses capacetes não são regulamentados. Né? Eles podem ser usados no ciclismo, no skate, mas no caso de motocicletas não devem ser usados porque não oferecem uma proteção adequada à cabeça, rosto e aos olhos também. Outra coisa, antes de iniciar o trajeto, é importante ver se o capacete está realmente fixado na cabeça. Né? Ele tem que estar preso ao queixo, com a cinta, no caso dos abertos, né, também, e com a viseira abaixada.
Inclusive, eu presenciei um acidente de moto recente, tem 2 semanas aqui em Brasília, quando o motociclista caiu porque ele passou em cima daqueles tachões que ficam na pista, ele não viu e caiu, o capacete, quando ele caiu, foi lá para frente. Por quê? Porque não estava preso no queixo.
É um grande indicativo de que a pessoa não afivelou ali direito. Até a gente costuma ver os motoboys, né, que botam o capacete só um pouquinho ali no alto, nem desce o capacete inteiro, quando eles estão indo de uma... Assim que anotam um pedido, pegam tá saindo com rapidez ali da vaga, eles vão com o capacete ali pendurado.
Às vezes até falando no celular.
Também. justamente o capacete não está nem abaixado porque o celular não... para poder usar o celular, né? Então eles começam a andar e depois eles abaixam o capacete. Só que eles abaixam o capacete, mas não prendem a cinta. E o fato de não prender a cinta, no, na primeira queda, num solavanco maior, esse capacete pode sair voando e perde totalmente a proteção.
Bruno, e tem aqueles que usam o capacete no braço. Para proteger o quê? O
cotovelo, né?
O cotovelo.
É impressionante, a gente costuma ver bastante... Né, no interior, no Nordeste, né, a gente vê bastante ali as pessoas com o capacete no braço. Acho que a ideia
seria botar, né?
Eu só consigo imaginar. Se a pessoa avistar um policial,
eu boto.
Ah. Né, deve ser a única justificativa. E são esses, você não tem a menor dúvida, esses aí que lotam os hospitais nos atendimentos. Porque o capacete, para o motociclista, eu sei de um caso de uma pessoa que morreu com a moto parada. A moto foi tombar para o lado e a pessoa não estava com o pé, a barra da calça prendeu ali na moto e ela não conseguiu esticar a perna para botar a moto mais pesada e deu azar de bater exatamente ali no meio fio e não estava com capacete.
Tem um caso parecido também de um colega que ia passando numa porteira, era no interior. Não tinha nada, absolutamente nada. Depois que a gente viu o acontecido, disse, como é que a pessoa consegue morrer desse jeito? Mas é a falta do capacete. Ao atravessar uma porteira, a moto tombou para o lado também e ele acabou batendo com a cabeça numa pedra.
É, porque o azar de ter uma pedra, um meio fio, de ter um toco justamente ali onde, no lugar que vai bater a cabeça e é o que realmente vitima as pessoas, né? E, bem, eu comentei aqui da viseira. A viseira também é obrigatória, né? Porque ela evita a entrada de insetos ou pequenos objetos, pedrinhas, né? Algumas faíscas também que podem vir num caminhão, por exemplo, na frente e que podem provocar acidentes. Eu, no final, dependendo da época do ano aqui em Brasília, a gente tem vários mosquitinhos assim na beira do lago. Quem tá de moto sabe que se você não baixar a viseira ali, eu ainda uso óculos, ainda tem uma segunda proteção, mas se você tá de lente ou a pessoa que não usa óculos, instantaneamente, você passou numa nuvenzinha dessa de mosquito, pronto, você já não enxerga mais nada, você vai ter que parar a moto ali às cegas para tentar limpar o olho, né? Então, o Detran lá de São Paulo, ele informa que a viseira só pode ser levantada quando a motocicleta estiver parada. E na ausência da viseira, é obrigatório um uso de proteção, de um óculos de proteção específico para a moto, não é um óculos de sol... Não é um óculos de lente corretivo, não é um de segurança no trabalho. E de noite, a viseira não pode ser fumê, não pode ser aquela escurecida. Tem que ser uma viseira clara, claro, para a pessoa poder enxergar. O capacete ele tem que atender algumas certificações do Inmetro, né, com faixas reflexivas, e tem que ter um bom estado de conservação. Não há um prazo de validade para o capacete. Antigamente, os capacetes até vinham com prazo de validade, até porque alguns são importados e vêm obedecendo legislações de outros países. Mas não tem esse prazo de validade no capacete. Mas você tem que observar as condições dele, ver se a cinta está funcionando, se ela não está arrebentada, não está esgarçando. E se você tomou alguma queda com o capacete, ou se o capacete mesmo... uma queda parada, você está carregando ele cai, ele começa a apresentar um desgaste ali, tanto na parte externa ou na interna, já é hora de trocar o capacete. O preço caiu bastante, vale a pena, acho que, trocar esse capacete.
Ok, são dicas boas aí. E o nosso ouvinte lá, o Eudes de Natal, está mandando aqui um zap, Bruno. Aqui em Natal, essas mortes de bobeira, quando acontece uma morte de bobeira, diz que o cara é morredor. E ele fala o seguinte: morredor. A questão do capacete no cotovelo deve se dar por causa do calor. E hoje, dia de chuva e temperatura agradável, não vi um ciclista sem, ou um motociclista sem capacete. É o João Eudes, lá de Natal, no Rio Grande do Norte.
O calor, né? As pessoas devem pensar isso, não, vou carregar aqui no cotovelo, mas... Assim, acho que uma visita a um hospital que trate
de traumas,
faz a pessoa ela vai pensar bem, não, é melhor sofrer um pouquinho de calor e, em vez de proteger o cotovelo, melhor proteger a cabeça mesmo.
Ok. Bruno Lourenço, muito obrigado aqui pelas informações. Parabéns aí. Hoje você veio de bicicleta hoje para o trabalho?
Bicicleta.
E com essa blusa aqui verde, limão, Palmeiras. Hoje tá bom, tá bem.
Hoje, na verdade, é um transporte multimodal, que vem de bicicleta até uma estação ali que tem uma van, que é da Câmara dos Deputados, está tendo um serviço aqui em conjunto com o Senado, e depois a van para cá. É, como eu estava um pouquinho, as pernas cansadas, aí hoje eu peguei uma caroninha aí.
Não existe nada mais sustentável que Bruno Lourenço Reis, essa que é a verdade.
E que chique, transporte multimodal. Legal, Bruno, muito obrigado, forte abraço para você, até daqui a pouco no Giro dos Repórteres.
Até daqui a pouco, um abraço a todos.
Então esse foi Bruno Lourenço, que trouxe aí dicas valiosas para você que anda de moto. Atenção, cuidado aí com o capacete, respeite aí as normas para o capacete, para andar bem de moto, andar tranquilo e assim se dar bem no trânsito.